Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com meus companheiros de sempre, Rodrigo Roenes, Danilo Balu, e estamos com Laurindo Nunes, ultramaratonista, corredor, já correu na pista, correu maratona, correu ultramaratona, e a gente vai tentar descobrir qual é a próxima. Para onde já foi guia, vamos falar, né, dele já foi guia, mas muita história bacana. Obrigado por estar aqui com a gente, Laurindo.
Obrigado, eu que agradeço, né, o convite. Acompanho Três Lados da Corrida, então nos meus treinos ali...
A gente já falou, você ouviu a gente falando bastante besteira.
Bastante. Mas é que a parte boa, né, essa que deixa o podcast a parte mais legal dele, eu acho muito legal isso. Então, meus treinos aí mais leves, eu gosto de escutar um podcast, então acompanho vocês.
Que legal, cara. Obrigado, parabéns por toda a carreira aí. A gente vai falar bastante disso. Antes agora de começar, a gente falava um pouquinho da experiência que você teve na pista, né? Muito grande, você foi guia também na pista, nos 1500. Queria que você passasse um pouquinho, para quem não conhece o Laurindo, só passar assim, pô, comecei aqui, tal ano, fiz tal prova, mais ou menos, na pista, e depois que eu decidi migrar para as distâncias mais longas.
Eu iniciei no atletismo mesmo em 2008, né? Foi quando eu conheci, mas a minha jornada com o esporte aconteceu ali quando eu tinha uns 10 anos de idade, quando meu pai chegou em casa com uma medalha, né, torneio de trabalhador de futebol. Aí, moleque, eu achei assim, nossa, que objeto lindo, né? Perguntei pra ele como eu fazia pra conquistar minhas medalhas. E ele me passou a questão de torneio e tal. Então, iniciei minha saga, né, na escola, tudo que é competição, eu tava levantando a mão. Tem uma ideia, até Olimpíadas de Matemática eu tenho uma medalha, porque o que dava medalha eu tava me inscrevendo, nem sabia fazer ou praticar e aprendendo no caminho. Então, até que em 2008 eu conheci o atletismo, o meu treinador...
Com 15 anos, né?
Com 15 anos. O meu treinador, Antônio Donizete Orbach, fez um evento lá e eu acabei ficando em quarto, perdendo apenas para os atletas que já treinavam com ele. Aí foi onde ele me convidou para treinar nas escolinhas de atletismo de caçador. E ali eu iniciei meu processo na pista, né? Então comecei lá 1500, tentei várias modalidades, né? Salto em distância, altura, mas eu não era bom nisso. Mas eu era aquele cara meio persistente, né? Que é o resiliente, que é fundamental para as provas de endurance. Então ele já percebeu que eu tinha uma coisa diferenciada. Não era muito bom em velocidade e outras coisas, mas ele foi me direcionando, né? Mas não deixou de me trabalhar a minha velocidade ao máximo que ele pôde. Então, acho que foi um diferencial na minha carreira, foi esse olhar clínico do Donizete.
E trabalhar a velocidade até e passar pelo processo, né? De velocidade não precisa ser 100 metros para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Mas passar ali por 800, 1500, 3000, 5000 é o caminho que todo mundo, e a gente vê cada vez mais isso acontecendo até para quem tem sucesso nas longas distâncias.
Com certeza, eu até lembro, acho que foi a pior dor que eu senti numa prova, foi numa prova de 800 metros. Eu ali com 16 anos, distânciazinha
dura, hein?
A hora que chegou os últimos 100 metros, eu não enxergava mais nada. E passei muito mal. Então, acabei correndo legal, corri 2 minutos e 1. E todo mundo ficou alvoroçado, porque eu era um cara lento, mas cheguei muito próximo dos atletas do estado ali, né, que competiam 800. Então, não, você precisa trabalhar a velocidade, meu treinador não, ele tá trabalhando a velocidade, mas o foco dele é lá no futuro, uma maratona, onde ele vai ser competitivo realmente, né.
Que é o caminho que a gente viu até agora recentemente em Londres, né, a Sifan Hassan, né, todo mundo... assustado com o que ela fez, mas de fato a capacidade que ela tem, o próprio Bekele, Kipchoge, né, que vieram aí da pista, passaram por esse processo todo de desenvolvimento, são caras muito rápidos, todos eles, a Hassan também, mas tem que ter isso daí, e hoje acho que você traz, a gente vai falar bastante, mas acho que isso hoje você traz muito para as provas que você participa, né, Laurindo?
Com certeza, e até o sofrimento, né, eu gosto de dizer assim, eu sou apaixonado pela pista, né?
Hoje eu achei que era pelo sofrimento.
Pelo sofrimento, né? Pela pista, por causa que ela te dá, né, uma condição de conhecer muito bem seu corpo, né? Ali é 400 metros, então não tem, né? É duas retas, duas curvas de 100 metros, mais ou menos, e ali você tem o controle, né? Então, quem consegue dominar as provas de pista na rua, você, de certa forma, se destaca, né?
E o sofrimento é grande, né? Na pista, né? Pra quem não... Porque o corredor amador, que é a grande audiência da corrida, seja em qualquer lugar do mundo, né? Porque nós temos, sei lá, quantos... Você que é o cara dos números, Balu. Mas não, mas no universo de corrida, o quê? 3% é atleta profissional?
Acho que até menos.
Acho que até menos, né? 1%, sei lá, enfim. ele olha muito para o que o atleta profissional faz e ele tenta trazer aquilo para a realidade dele, né? Ah, pô, o cara corre 400 para tanto. Ah, faz os 800 para 2,1. E daí, só que é um sofrimento que é muito diferente, né, do profissional. E você conseguiu fazer essa transição dos 15 anos ali? Quando é que foi que você começou a falar assim, poxa, agora eu tô começando a me entender um pouco melhor?
Olha, foi mais ou menos ali com 17 para 18 anos, porque eu tinha um bloqueio também. Eu tinha um 3 mil legal, mas eu não conseguia concluir um 5 mil. Aí era muito engraçado, meu treinador sofreu demais comigo. Eu tinha já 8,58 no 3 mil, correndo ali casa de 8,50, mas meu 5 mil eu não conseguia concluir. Tipo, batia os 3 quilômetros, dava um apagão em mim, até que ele deu uma pegada comigo, assim, ó, vamos tentar completar. Aí eu saí pra completar. Aí fiz 16 baixinho no 5 mil. Só que pra um cara que tem 8,50, é muito ruim, digamos assim.
Mas melhor 16 do que não fez terminar.
Ali quebrou, ali ele conseguiu desbloquear o Laurindo, né? Porque eu tava me imaginando de uma forma, né? Correndo forte os 5 mil, só que praticamente dobrava a distância, né? E eu já tinha domínio do 3 mil, mas o 5 mil quase dobrava. E eu não tava conseguindo segurar aquele ritmo. E era onde eu me decepcionava e acabava parando ou errava o ritmo, né? Então foi um processo ali meio doloroso. E hoje, correndo ultras maratonas, é uma coisa que eu nem me via, né?
E também não era tão difundido, né?
Assim, isso.
Óbvio que para quem já treinava, quem tava ali no ambiente da corrida, tinha um conhecimento muito grande. Provas no Brasil que aconteciam de ultramaratona e tal. Mas você, né, que não era de grandes centros, nunca não morava em cidades grandes, estava recém-chegado, e na pista, a ultramaratona era uma coisa que, sei lá, era outro esporte, né?
Com certeza, até a própria maratona, assim, eu não me via, sabe? Eu acho que foi uma coisa que o próprio Donizete foi implantando na minha mente, né? Porque na pista, né, eu chegava e perdia para os atletas mais velozes. Chegava a última volta no 3 mil, os caras abriam um caminhão de mim, né? E eu ficava meio pistola, né? Digo, pô, tô treinando, treino, e chega os caras, brinco comigo, né? Aí ele ia falando, não, você vai se dar bem nas provas longas, nos 5 mil, 10 mil, e foi alimentando aquilo, né? Vai chegar na maratona, até que chegou o dia de estrear na maratona.
Teve algum momento que você... Que você falou assim, pô, esse cara tá muito louco, Donizete, ele tá... Eu não quero mais, ou sabe, de se questionar mesmo. Porque é normal, né? Todo mundo, seja o profissional ou o amador, todo mundo tem os seus momentos de que tem um dia que você sai num treino e você fala, pô, que treino bom que eu fiz. E tem aquele dia que você fala, cara, eu não nasci pra isso. Você teve alguns momentos desse ou não?
Cara, teve alguns, hein? Teve alguns momentos, assim, que eu parei pra pensar. Incrível que pareça, foi um pouco mais depois de eu já ter uma estrutura, assim, já ter bastante conquistas, né? Será que realmente eu tô, inclusive, agora próximo da pandemia, foi um momento que eu descobri uma lesão que já me acompanhava há um tempo.
Qual era?
Síndrome de Hanglau, tá. Que é a calcificação, né, do calcâneo, que daí acabava machucando o tendão de Aquiles. E foi onde eu sofro um pouco com a intensidade, né? Então, antigamente a gente não tinha tanto acesso a bons exames, né? Então, na época que eu senti, foi em 2012... Só me diagnosticaram com tendinite. Só que não a causa que gerava a tendinite, né? Eu fui descobrir só em 2019. E a gente acaba não fazendo tantos exames de rotina, né? Sim. Como seria o correto. E você vai deixando e só vai ver, procurar quando tem, né?
Quando tá com dor.
Quando tá com dor, né? Já não aguenta mais. Aí foi onde eu me questionei bastante. Será que realmente eu voltaria a competir em alto nível, né? Ou ser competitivo, pelo menos. Enquanto eu não sabia disso, eu não me questionava tanto, né? Já me questionei nessa questão de, na pista, ser competitivo. Mas meu treinador é um cara diferenciado. Ele chegou pra mim e falou, não, você quer realmente ser competitivo menor, juvenil, sub-23? Ou você quer ter uma carreira duradoura? Ele me fez esse questionamento. Não,
que pra legal.
Mim, só se você quiser mesmo, né, estourar, eu coloco o treino e você vai responder.
Mas daí com 25 anos de idade acabou.
Você acabou.
Parou.
Aí ele jogou muito aberto e eu sou muito grato a ele por isso. E me fez pensar, né? Não, realmente, eu quero ter uma carreira duradoura e assim fiz, né? E a gente fez um trabalho muito bacana aí e tá fazendo, né, nesses 15 anos de carreira.
Pô, que legal. E de fato tem que tirar o chapéu, porque... O treinador normalmente, não é só para o atletismo, mas o treinador normalmente é difícil ele ter essa consciência e colocar isso em prática, porque ele vive de resultado, né? Então, pô, pega um jovem ali, se ele sabe que se ele apertasse, você ia dar resultado, algum resultado ali. Só que, de fato, ele conseguiu deixar isso de lado, né, Balu? É muito comum isso, né?
Porque quando ele aperta desse jeito que você está falando, ele acaba mostrando para os outros o trabalho dele, mas é mais imediatista.
É complicado. Isso. E, de fato, não vem o que é isso, né? Você continuar do jeito que você está hoje, você vê mais, sei lá, quase 10 anos, pelo menos, você podendo estar performando. Ainda mais a gente falando de ultramaratona, né? Que isso. Não é um negócio que, pô, com 36, 37, você já não vai, não. Ainda dá para ter bons resultados.
Isso.
Né? Como é que foi essa história de você voltar para ser guia lá nos 1500, cara, com o Yeltsin?
Então, essa aí foi bem na pandemia, né? Eu tava nessa questão da lesão e surgiu a oportunidade, né? Foi engraçado que em 2019 mesmo, eu tava fazendo um camping na Colômbia e encontrei o pessoal do Comitê Paralímpico lá, na mesma cidade que eu estava. E a gente começou...
Cidade que era?
Cogua. Na Colômbia. Aí a gente tava ali fazendo um trabalhinho de altitude, encontrei com eles e acabou surgindo a oportunidade, né? Eu tava lá, daí aconteceu um problema com um dos guias, aí eles viram eu lá, tava fazendo meu trote, você não queria experimentar guiar o Yeltsin, né? Eu falei, eu não tenho muita experiência, né? Mas a gente pode experimentar. E foi ali, e a gente começou a criar um vínculo, né?
Que legal.
Aí surgiu a oportunidade em final de 2020.
Pra Tóquio,
fazer,
né?
Fazer um camping. Aí fiz um teste, foi legal, e as coisas foram se encaixando, né? E só que foi um trabalho complicado, que eu já tava treinando focado pra maratona, né? Aí eu tive que fazer o processo inverso, né? Tentar ficar rápido. Então, sofri bastante, ainda mais com o Yeltsin, que é um cavalo de potente, né? Então, foi uma coisa, assim, bem... Uma experiência incrível e tá na Paralimpíada como guia e guiando um atleta como o Yeltsin.
Pô, medalha, né?
Medalha, né? Duas medalhas de ouro, um recorde mundial, né? No 1500. Então, foi uma experiência única.
Que legal, porque em 2019 você já... Acho que era a terceira vez que você tava ganhando a SP City, não é isso?
Isso, foi o terceiro ano.
Quer dizer, então... Um caminho inverso que é muito difícil, a gente fala isso constantemente aqui, né? De você sair do endurance para você voltar para a velocidade, porque o 1500 é velocidade, isso. Né? Como é que foi esse trabalho ali? Foi até, inclusive, alguma coisa que te fez permanecer no atletismo e parar de se questionar? Porque era um momento que você estava se questionando e daí você teve que deixar um pouco de lado... O endurance, os treinos mais longos, aquela coisa toda, e olhar para a velocidade, porque de fato você não pode atrapalhar, né? Você não pode ajudar, mas você também não pode atrapalhar, né, cara? Como é que foi esse trabalho?
Foi crucial realmente para mim me sentir bem novamente e competitivo, né? Porque eu tava, como você falou, naquela questionamento, né? E os treinos foram encaixando, porque daí aquela coisa, não era por mim, né? Tipo, eu tinha que treinar e tinha que desempenhar bem ali, certo. Porque uma pessoa tava dependendo de mim, né? Então, aquilo acabou, acho que, tirando aquela pressão do holofote do Laurinho, do atleta, né? Então, o atleta era ele. E eu tava ali, ganhando condicionamento, ganhando confiança aos poucos. Então, foi uma coisa que foi de grande valia para mim. E a gente fez um teste, né? Eu corri uma prova de 5 mil, um torneio aqui em São Paulo.
Esse você terminou?
Eu terminei. terminei bem. Aí que me deu confiança para guiar o Yeltsin nas Paralimpíadas, né? Eu corri, fechei em 14:45. Então, voltando à maratona e mesmo com a questão da lesão, né? Eu não sabia se ia ter velocidade para isso. E correr 14:45 com 5 mil já me deu uma confiança, né? Então, não, eu consigo guiar ele, consigo contribuir de alguma forma, né? Tanto com a experiência de atleta, né? Já de disputar maratonas e aquela questão da paciência, que eu acho que o meu papel, principalmente no 5 mil, foi muito mais isso, né? Com o Yeltsin. Trazer aquela paciência, aquela calma, né? De um maratonista... para que ele fizesse a primeira metade do que a gente revezou, né? Junto com o Bira, né? O Carlos Bira, grande atleta também, campeão pan-americano e medalhista, sim. Né? E ele finalizava com o Yeltsin a parte da porrada do 5 mil, né? Então, meu papel seria esse, né? Com ele. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um momento mágico lá disputar aquela.
E a Olimpíada é incrível, Laurindo. Como é que foi você chegar lá e ver essa Paralimpíada, cara?
Cara, foi sensacional. Assim, a energia, né? É uma coisa única mesmo, né? Então, todos os atletas... E tanta coisa em jogo, né? Porque, como você fala, são 4 anos ou até mais, né? Da vida de um atleta dedicado para
aquilo. Foram cinco, né?
Então, e eu peguei todo esse desenvolvimento do Yeltsin, né? Então, você vê assim, cara, é o momento do cara, né? O cara se preparou tanto, então não pode dar nada errado, né? E eu acho que uma coisa engraçada que a gente vê, que foi na prova, né? Você falou de se sentir confiante. Cara, eu me senti tão... Tava tão bem, assim, aliado com ele, assim, que eu não me senti nervosismo, né? De estar guiando ele. Mas quando eu passei pro Bira, cara, eu quase infartei. Aí eu percebi que eu não nasci pra ser treinador, né? Porque o treinador sofre pra caramba, né? Do outro lado. Esperando o resultado, você vê o treinamento e você não pode fazer nada, né? Ali eu vi, não, eu ainda tenho coisa de atleta, né? Então, vamos continuar aí.
Ô, Laurindo, e você foi... efetivamente, não sei como é que funciona, contratado pela confederação ou você é um, vamos dizer assim, um atleta voluntário? Eles te pagam para esse tipo de trabalho ou não tem envolvimento financeiro?
Não, tem sim. Como eu fiz os campings, né, e foi um processo, digamos assim, de teste, né?
Uhum.
E quando chegou ali no ano da Paralimpíada mesmo, então eu fui contratado, que tinha que me dedicar para isso, né? Então eu fui para Campo Grande treinar com Yeltsin, ia para os campings, tinha os campings, eu tinha que me dedicar, né? Digamos assim, o Laurindo atleta tinha que sair e ser o Laurindo guia, né? Então você precisa se dedicar até para você ter um vínculo, né? Senão acaba sendo uma coisa muito superficial e não tem, sim, aquela coisa. Acho que foi um diferencial que a gente teve também nesse grupo ali das medalhas do Yeltsin.
Lá em Tóquio, nos 1500, você correu duas vezes?
Não, foi o Bira daí, né? O 1500.
Ah, tá.
Aí foi o Bira. Eu fiquei mais na parte dos 5000 os treinos, né? Que o Yeltsin também é um atleta que roda muito. Então, precisava na parte do treinamento esse volume, né? Então, um dos poucos que tinha essa bagagem para suportar, né, esse volume que o Yeltsin fazia, seria eu, né? Então, a gente revezava, né, cada um na sua parte ali para poder fazer um grande resultado.
No 1500 não tem revezamento, só no 5000.
Não, é só no 5000. Que daí, a partir do 5000, só que tem os revezamentos, né, dos guias, né? Digamos assim, pode ter, né?
Sim.
E de onde veio essa ideia de Conrads?
Era uma... Na pandemia também. Na pandemia eu tava meio maluco, né?
Você vê que a pandemia ajudou bastante a vida de algumas pessoas, né?
Realmente, é.
Brincadeiras à parte, tá? Muita gente sofreu, pelo amor de Deus. Foi uma brincadeira aqui, só
pra mim, Laurindo. Pra mim foi um time perfeito, né? Porque eu vinha de uma lesão que eu tava questionando bastante, né? Então, separar as competições e você não ter provas, pra mim, né, nesse momento foi legal, porque eu pude descansar meu corpo e a mente também, né, ver que rumos que eu ia tomar, né? Então, meu treinador já tinha falado da Conrads, pela história, envolvimento, ele tinha falado um tempo atrás. Aí, nessas lives de Instagram, né, tava o Nato e o Nish, né, conversando sobre a Conrads. Aí o Nato explica muito bem o que é a Conrads, o espírito da Conrads. Aí eu fiquei apaixonado, né, e eu já tava nesse ciclo de... Me faltava poucas coisas, né, como atleta, que nem se falou. Eu já fiz revezamento medley largando 100 metros, né? Então, eu corri 100 metros já e tava ali, né, o que falta pro Laurindo? Foi guia, participou de uma Paralimpíada, não foi uma Olimpíada, mas foi uma Paralimpíada, né? Então, uma coisa muito importante também. Então, putz, o que falta? Eu falei assim, cara, aí me veio, né, tipo, pô, falta aquela prova que meu treinador, eu preciso vivenciar isso. Aí eu tinha bolado um plano de ir pra Conrads, sendo convidado, né? Então, precisava de um resultado de uma prova de 100 km, né, internacional. Então, meu projeto seria esse, né? Aí, acabei comentando com o pessoal e falei, encontrei o Gustavo Maia, que daí criou o projeto Um Brasileiro na África para viabilizar, né? Ele perguntou se em 2022 mesmo eu gostaria de participar, né? Eu falei, claro, a minha ideia seria para 2024, né? Mas se adiantar, com certeza eu vou fazer realizar esse sonho um pouco antes, né? Aí foi onde a gente teve esse norte da Conrads, mas por fazer algo que eu nunca tinha feito ainda, né?
Como é que foi? Primeiro eu queria saber até o treinamento, né? Porque assim, é muito diferente, o percurso da prova lá é muito diferente, porque não são 100 quilômetros que você tem 500 metros de acumulado de subida, é uma prova super dura, com muito sobe e desce, independente do ano que sai, que sobe ou ano que desce, né? Então é um sobe e desce, independente para onde você vai. Queria saber como é que foi o teu treinamento para você chegar lá e um pouco mais confiante e entender se de fato ali antes da prova você já sabia o que você podia fazer e se você entregou o que você estava predisposto.
O treinamento, eu acho que foi uma coisa construída, acho que mesmo que meio que sem querer, né? Porque eu sempre vivi em cidades com altimetria muito, muito grande. Então, Caçador, lá onde eu nasci, também era assim, e aonde eu tô morando, Senador Amaral também. Então, eu sempre me senti bem em provas mais duras, mais competitivo, né? Então, meias maratonas assim, pesadas, Chapecó, sempre corri muito bem em outras provas. Tanto que a minha primeira maratona foi a São Paulo City, né? Fiz o caminho inverso de praticamente todo mundo, né? Todo mundo escolhe uma maratona rápida. Não, eu vou nessa aqui um pouco mais difícil, que eu vou ser mais competitivo, né? Então, sempre gostei disso. E se falar nisso, né? Treinamento acho que ajudou nessa questão, né? E foi uma questão mesmo de volume. Até teve... O meu treinador ficou muito... criticado, porque eles acharam que a ideia foi dele, né? A grande maioria do meio de competição. E não, foi uma ideia minha. Ele chegou, ele ficou sabendo, assim, eu fiz o acordo, falei assim, ah, apresentei o projeto, o Gustavo apresentou, não, fechou, né? Aí eu falei pra ele, ó, eu vou pra Corrandes esse ano, né? Você vai ter que dar um jeito de, de me preparar pra isso, né? Aí aquela surpresa básica, né? Então, foi uma coisa assim que... Ele sempre foi um parceirão, né? Então, um cara que abre mão de falar, perguntar se você quer ter uma carreira longa, né? Ou curta. Então, ele sempre abraçou isso e deu o jeitinho dele de me encaixar o volume, intensidade ali para que a gente pudesse concluir o desafio. Mas foi uma coisa marcante pelo nível, né? Porque eu cheguei a fazer no máximo 60 quilômetros de treinamento. Então, a prova para mim foi uma prova... bem estratégica, né? Então, eu precisava concluir, né? Tem toda a questão do evento, a grandiosidade, o projeto, né? Que era um brasileiro na África. Então, eu corri uma prova bem cadenciada pensando no resultado, né? Em concluir ela e me tornar realmente um ultramaratonista.
Nessa semana de 60 quilômetros, você lembra quanto deu o volume da semana, semanal? Você lembra?
Deu 230, que foi o meu recorde, né? Na preparação para a primeira corrida.
E esse ano, como é que tá o volume?
Esse ano agora tá maior, né? Em termos de tempo de prova, né? Então, eu devo chegar ali na prova com uns 3.200 rodados no ano, né? 3.100. Tá. Agora, o volume máximo que eu cheguei foi duas semanas atrás a 242, né? Então, tá. 242 na semana, a gente não deve passar muito disso.
Você sentiu necessidade de ter feito alguma coisa diferente? É fácil a gente falar depois, né? Mas eu digo até como aprendizado, né? De você falar com o Donizete, falar, pô, acho que faltou aquilo. Você viu alguma coisa ou você achou que foi bom?
Não, eu acho que foi bom, até porque meu corpo acho que não resistiria, porque tem um processo de adaptação,
tem,
né?
Tem que construir isso aí,
Tem que construir, então acredito que nem esse ano já tá uma preparação muito mais robusta, porque meu corpo já responde a isso, né? Então eu tô com um volume um pouquinho maior, mas com uma intensidade muito melhor do que a do ano passado. Então, isso você vai construindo com o tempo, com a experiência, né? O
corpo
vai
se adaptando. 5 anos, se você continuar fazendo, você vai aprender ainda cada vez mais, né?
É.
Porque vai entendendo, né? O ano passado, é o receio do volume com a altimetria que tem, e daí você fala, pô, mas é a primeira, você já tem uma velocidade, então também daí fica naquela, né? Aperto, não aperto, até onde eu posso ir, eu acho que... E o corpo vai calejando, né? Eu acho que todos os amadores que estão nos ouvindo sabem, é quem fez a primeira maratona... No dia seguinte não dava, né? Na terceira, na quarta, na quinta, você faz, dá uma dorzinha ou outra, mas você já tá muito melhor. O corpo vai evoluindo conforme isso, daí vai passando.
Esse longão de 60 e tanto, você fez onde?
Fiz lá em Senador Amaral mesmo. Então, a altimetria ali deu, se eu não me engano, uns 700, 800 metros de ganho, né? Então, foi uma, assim, bem para simular mesmo que eu ia encarar na...
Pelo curso que você conhece, eu fico fazendo voltas, como que foi?
É, como é uma cidade, assim, do interior, então eu pego aquelas estradas de chão, assim, e me perco, né?
Puta, que delícia, terrão.
É, terrão e vou, né? E, então, daí minha esposa vai de carro ali no apoio, para dar hidratação, né? Cada mais ou menos simulando o que eu vou conseguir encontrar na prova, né? Então, até para isso, para você ir treinando, né? Então, foi mais ou menos assim. A gente pegou e foi... Até quando eu via, tá lá na outra cidade, né?
Agora volta e volta a dormindo volta, no carro, né?
E volta descansando. Era
planejadinho, 60 e cravado, 60 alguma coisa? Como que era?
Não, eu gosto, né, de trabalhar com... Porque na prova você vai estar, por exemplo, você vai passar os 60 quilômetros, né? E tem um nível de fadiga e tem mais os, vamos dizer assim, os 30 finais ali, né? Pra chegar aos 90, 89 ali. Mas então a gente trabalha com um nível de fadiga dos treinos da semana, o intervalado, o fortalecimento, então não tem a folga, né? Eu gosto de fazer um pré-longo no sábado, por exemplo, o meu longão é no domingo. Vamos trazer, por exemplo, domingo agora eu fiz 50 quilômetros. Então,
também lá.
É, lá. Aí, no sábado, eu fiz 32, que é um pré-longo pro meu longão, pra entrar com fadiga. Só que na sexta eu fiz fortalecimento, então o corpo tá todo inchado.
Que na realidade, o planejamento, trazendo isso para a vida do amador, ou quem vai fazer uma maratona, uma meia, né? Principalmente maratona, todo mundo fala, pô, mas eu não corro 42 no treino, né? Tem aquelas pessoas que falam, é isso, é o acúmulo, né? Você correu os 32 no sábado, é o amador que faz uma hora e 10 na sexta e vai fazer o longo no sábado, isso, né? Porque todo mundo fica, né, Balu, assim, a maioria dos amadores, né? Ele quer chegar bem para fazer o treino longo, porque ele quer se sentir bem, quer fazer uma média boa, mas ele esquece que, na realidade, ele tem que se sentir bem na prova. Isso. Ele tem que passar, né, Laurindo? Acho que é isso que você tem que passar por um treino difícil, de você chegar lá e tá com a perna pesada do fortalecimento que você fez, ou do treino do dia anterior que você fez, porque, óbvio, na semana da prova, você vai tirar o pé total. E daí, lá no dia, você tem que se sentir bem, sim, é isso.
Isso que a gente procura, né? Então, tá ali o nível de fadiga alto, né? Porque sempre as pessoas me perguntam essa questão do longo. Qual é o maior longo? Eu não vejo necessidade de passar de 60 quilômetros, né? Por mais que você vai correr 100 ou... Que não faz sentido, né? Você acumula esse desgaste durante a semana e faz um longo em uma intensidade abaixo do que você vai fazer a prova. Que é para você simular realmente durante esse longo, né, o sofrimento que você vai
sentir. Chega cansado. Com a perna cansada para fazer isso, né? Esse acúmulo que é fundamental.
Aí você leva isso no seu mental, né? Ó, fiz aquele treino longo em tal ritmo, né? Vamos dizer assim, 4 por mil. Então, na prova, eu vou conseguir fazer esses 4 por mil, né? Que vai dar 90 quilômetros, 6 horas, né? Vamos dizer assim.
É isso. E esse ano passado, 2022... 17º lá, fazendo uma prova boa. Você acha que dava para ter feito alguma coisa melhor ou você espremeu até a última gota ali?
Não, eu terminei a prova assim com aquela gostinho de... Acho que dava, né? Porque querendo ou não, no início ali você fica com aquele receio, né? Não, vamos condensar aqui porque é muita coisa nova para mim, né? Então, sim, tanto que eu fiz uma prova muito progressiva, né? Crescente, né? Então, na parte final eu senti um pouco, mas foi parte... que daria para, digamos assim, você ter ganho no meio do espaço ali, né? Um pouco mais de intensidade. O final é natural que daí você corre com o coração, né? É quem a pessoa fala. Assim. É a tua alma, aquela coisa que tá acabando. Então, você vai tirando um pouco mais, vai segurar aquele ritmo. Mas eu acho que dá... Na prova, assim, podia ter cadenciado ela melhor, né? Eu fiquei com medo de algumas subidas. E eu acho que também a questão da... Que nem você falou da preparação, né? Que esse ano a gente tá focando muito mais no quadríceps. Que eu acabei sentindo que foi onde o pessoal abriu realmente de mim. Você pegar ali a lista dos primeiros colocados, as descidas eu fiz a 3,35, 3,40 e eles correram a 3,20. Então, se eu quiser realmente ser competitivo, vou ter que descer a 3,20 e manter praticamente o mesmo ritmo que é o ritmo que eles correram. Eu corri na subida e na descida, no plano, né? A pouca parte plana que tem. Mas o diferencial meu deles estavam nessa parte da descida, né? Eles desciam muito mais intensamente do que eu, né?
Para esse ano, o plano é o quê? Fazer a prova mais linear?
Isso, a ideia é fazer ela mais linear, mais ritmado, né? Mais ritmado. E na parte ali que vai decidir, que decide realmente a prova, ali na parte do 60 para o 75, que é onde você começa realmente a ter a diluição do pelotão, né? Você vai saber quem tem perna mesmo para chegar até o final ou não, né?
A premiação da Conrads para profissional é o que? Os três primeiros em...
Acho que é mais.
Em relação financeiramente mais?
Os 10 primeiros.
Os 10 primeiros.
Que é a medalha de ouro, né? Uh-huh. Então, a medalha de ouro são para os 10 primeiros e a premiação financeira também é para os 10 primeiros.
Interessante.
E aí, dá para estar entre esses 10, Laurindo, esse ano? O que você acha, cara?
A gente está trabalhando bastante para isso, né? O objetivo já era ano passado ter entrado. Mas se fosse pegar pelos alguns anos anteriores, a minha marca daria entre os 10. A gente pegou uma prova um pouco mais forte, assim, né? Que o pessoal ficou 2 anos ali sem ter a Conrads, sim, então o pessoal se preparou muito bem para ela.
Então, Conrads, e você tem outras provas, né?
É,
concentrada.
Ficou isso. Então, acabou se tornando uma prova mais competitiva, né? Pra você ter uma ideia, foi o ano que mais teve a... Agora me fugiu o nome da medalha, que é uma medalha de ouro com prata, que foi o que eu recebi, que é a dada para as pessoas que correm. São 11º colocado para cima, abaixo de 6 horas. Foi o maior ano que teve a distribuição dessa, sim, medalha, né? Então, você vê o nível que foi a prova.
Para quem não sabe, a medalha ela vai mudando lá conforme o tempo que você faz. Então, é 6 horas, depois tem acho que 7, 8, 9, 10, 11, e daí acabou. Então... E é engraçado, não sei se você Você ficou um tempo depois que você completou a prova ali? Você ficou no estádio vendo ou não?
É, eu cheguei bem debilitado, assim, em termos muscularmente.
Mas por que
né?
tão rápido, é, prova rápido, tão curta?
É. É, aí eles colocaram uma baita de uma, da escadaria do estádio pra gente sair, cara. Nossa, aí a hora que eu terminei lá em cima, acho que passou a adrenalina, né? Aí comecei a dar um pouco de calafrio, aquela coisa,
né? Normal, né?
Aí eu fiquei meio mal, aí a gente acabou indo, fiquei um pouco ali, aí recuperei ali e a gente foi pro hotel, né, pra dar uma descansada.
Porque faltando um minuto na quebra dessas horas, o fiscal, ele entra e ele fica de costas pra linha de chegada e ele ergue a arma pra dar um tiro e na hora que ele dá, ele não quer saber. Então, você olha as pessoas chegando na linha, ali próximo à linha de chegada, todo mundo se matando, sprintando, literalmente, pra tentar chegar um segundo antes dele dar o tiro, porque é pra não ter esse protecionismo de algo. Puta, esse grupo tá chegando, deixa todo mundo pegar a medalha
isso
especial.
De hora em
hora, a cada mudança de medalha, eles fazem isso e ficam de costas mesmo,
pra não.
Que é pra não ter esse problema. Então, justo. Não me interessa se o Laurindo ganhar esse ano e o ano que o outro ano ele voltar e ele estiver chegando por um segundo, ele chegou 5 horas e 1 segundo, ele vai pegar outra medalha.
É, não tem.
Pode ser quem for, pode ser... Meu, o rei, quem quer que seja.
Eu sabia que na entrada, ali, quando eu fecho, eles são bem cruéis e tem N vídeos no YouTube, mas eu não sabia dessa.
É, eles agora. Fecham. Quando quem vai chegar depois das 11 horas, das 12 horas, eles fecham ali. Fecha. E literalmente é igual o Enem, sabe? Aqueles caras que chegam, deixa eu entrar, tal.
Não, ano que vem tem mais, relaxa.
É, então vai. Só treina mais, vai.
E é mais ou menos isso. Cara, acho que isso que deixa a prova mágica também, né? Porque você pode fazer ela várias vezes e vão ser resultados diferentes, né? Independente do nível que você tá. Acho que
já o percurso mudar de sair um dia que é subido, um ano que
já
descida,
é legal,
já muda. Né? O clima, né, muda, porque o ano que eu fui acompanhar lá, cara, tava um frio na largada. Assustador. Né? É muito frio, né, cara? Assim, nossa. Porque é o inverno deles lá, né? E teve ano que já largou com chuva. Nossa. Então, assim, cara, é outra. Imagina, você largar pra fazer aquela prova com chuva, você fala, cara, é o cão, né? Assim, é muito. Porque você fazer uns 5 mil com frio ou com chuva, vai mudar quanto? Vai mudar 10, 15 segundos no nível do Laurinho.
O sofrimento é muito pouco tempo.
É,
né,
cara? Ali, pô, na hora que você coloca pra uma ultra, você fala, cara, você vai largar com. Pega o que foi Boston esse ano. Se você coloca pra pessoal dobrar aquilo ali, falar, faz 80. Cara, ia ter um monte de gente que não ia terminar. Por causa do frio, a chuva, o vento, enfim. Nossa. Então, a ultra, ela é exponencial a margem, né? Nossa. Deu uma dor, em vez de você perder 5 minutos numa maratona, você vai perder 2 horas. Nossa. Ou não vai terminar. E acho que essa sensação também, né, Laurindo, deixa a coisa, a conquista muito mais grandiosa, né?
Com certeza, isso que você falou é bem exponencial mesmo. Tanto pro bom, né? Você ganhar um segundo por quilômetro, o resultado final é gigantesco,
é
né?
Isso.
E tanto quanto perder 1 segundo, 2 segundos, quando você vê, a conta fica gigantesca e você acaba perdendo a sua medalha, o seu objetivo,
e
né?
É isso, porque a gente fala muito, né, nas provas, pô, principalmente nas provas grandes, que você consegue fazer aqueles grupos, né, os pelotões ali, pô, você correr com 20, 30 pessoas junto, cara, é um benefício absurdo, né, pro corredor, em termos de tudo, né, dele não ter que pensar, dele não ter vento, ele só segue o grupo ali. É, na hora que você coloca isso para uma ultra, pô, você tira vento 20, 30 quilômetros. É um benefício absurdo mentalmente, né? O quanto você vai exigir menos ali, enfim. E como é que você fez com relação à parte de tênis, Laurindo? Que você tá com a fila hoje e a fila ficou um tempo meio naquele... A gente fala limbo, mas não é um limbo, né?
No estaleiro.
No estaleiro, um tempo sem trazer muitos tênis, né? Sem desenvolver ou remodelar a linha que eles tinham ali. E eles voltaram com tênis com mais qualidade de alguns anos para cá. Como é que foi essa sua jornada e a adaptação? Que a gente sabe que não é fácil.
É engraçado que quando eu entrei na fila foi em final de 2018. Então, a gente tinha o KR3 e até eu me perguntei, né? Tipo, será que eu vou conseguir correr uma maratona? Que eu já estava fazendo alguns resultados em maratona com o KR3. Aí, eles me levaram para a fábrica, o laboratório de desenvolvimento, Aí ali eu vi que, não, essa marca realmente está querendo investir,
tá disposta,
né?
A investir,
aí ali, né? A gente já conseguiu ver os primeiros protótipos do Racer Silva, o KR4, já fazer alguns testes, né? E ver a ideia deles do que a gente está tendo hoje, né? Hoje em dia aí com o lançamento do KR6, Float Max, que foi o calçado que eu escolhi para correr a Conrads ano passado devido a...
Qual que foi?
O Float Max. Tá. Que é um calçado já mais estruturado, né? Então, por ser minha primeira ultra, eu precisava dessa confiança de um calçado que não fosse me trazer problemas, né? Instabilidade, questão do sobe e desce, né? Então, eu ia poder subir e descer da mesma maneira, né? E ter um suporte, principalmente na parte do calcanhar, né? Porque uma coisa é você correr 10, 15 quilômetros sentindo uma dor. Outra coisa é você fazer uma prova aí de 90 quilômetros sentindo algum desconforto, né? Então, foi uma adaptação, assim, bem, bem bacana e muito legal ver esse investimento deles em tecnologia, né? Então, e tem muita coisa dando um furo aí, muita coisa legal sendo preparada aí para os próximos anos também.
O KR3 você gostava?
Curtia muito, porque eu vim da pista, então, para mim, o tênis baixinho era
pra perfeito. Para mim, da linha ali, era o você também, Rô? Para mim, o KR3, para mim, até o 5, ele era o que eu preferia ali. Você também, Balu?
O 2 e o 3 foi o que mais
gostou. Eu cheguei no 3, eu já tinha, antes mesmo de entrar na fila, o 3, porque eu gostava do perfil, né? Baixinho ali, pista, 5 e 10, maioria das provas, né, que eu fazia, então... Era perfeito, né? E o KR4 eu curti também porque ele era um pouquinho mais robusto, né? Então, a minha melhor marca em maratona eu fiz com o KR4. E foi o primeiro tênis, assim, que eu não tive problemas com bolhas. É, perdeu unha na maratona, sabe? Então, foi um tênis, assim, que eu sou meio apaixonado pelo KR4 por esses dois motivos.
Você, né, se adaptou bem ao 6?
O 6 me adaptei bem. O 6 eu achei...
Eu gostei mais do 6 do que do 5. É. Você usou o 6, Rô?
Sim, o 6, o que eles mexeram, né? Que eu senti o 5... Pelo fato de ter uma camada só de malha, o pé literalmente ele não tem suporte. Então, lateralmente, para muita gente o pé joga. Eles jogaram a segunda camada de malha, mexeram um pouquinho na frente do tênis, pode ver que o tênis dá muito mais suporte do que o anterior. Pelo menos eu senti isso.
É, e fica um pouco mais estável, achei.
É, eu também achei isso, até o brinco com o Yeltsin, né? Eu usei o KR5 como guia na Paralimpíada, pra você ter uma ideia. Eu gostava porque ele tinha esse grip. Só que se o 6 estivesse na Paralimpíada, acho que a gente ia ganhar uns 3, 4 segundos tranquilamente aí nos 5 mil também. Porque eu corri de tênis, né? Até o pessoal ali, os árbitros, né? Ficaram abismados. Tipo, não, como assim você vai correr de tênis? Não, não pode. Todo mundo de sapatilha e o Laurindo lá de tênis, né? Então, foi uma coisa bem uma coisa bem engraçada, assim, né? Que tava ali a gente no momento de entrar com o Yeltsin. Não, você vai correr de tênis realmente. Eu falei, não, vou correr com o KR5 aqui.
Ô, Laurindo, você acha que pra tua experiência, pra tua primeira experiência de Conrads, pro tipo de percurso que é lá, você acha ou acredita que para aquela condição, o tênis com placa de carbono faça algum efeito, ou pela distância da prova e o tempo que se termina ela, mesmo entre os profissionais, não dá tanta diferença?
Olha, eu acredito que sim, por ela ser totalmente em asfalto, então ela tem bastante descida, eu acho que foi um ponto que... Só que foi um risco calculado, né? Como eu falei, para mim a prova tinha que ser concluir ela, né? Que não adiantava eu arriscar tudo, sendo que eu não tinha nada nesse meio de ultra, né? Sim. Agora, esse ano já é uma outra conversa, né? Então, eu precisava desse tênis que me trouxesse segurança. Então, pegar os primeiros colocados ali, todos que correram com tênis de placa. Eu fui o primeiro tênis, digamos assim, vamos fazer uma competição de tênis, né? O primeiro tênis sem placa, né? Dos 30, 40 primeiros. Né?
Mesmo considerando o sobe e desce do percurso.
Né? Isso, porque você tem uma certa vantagem, né? Porque a placa vai te dar esse retorno. E você descendo é absurdo, né? A capacidade que ela te dá.
Esse ano você vai fazer com qual?
Olha, a gente tá fazendo uns testes aí com alguns protótipos. Vamos ver se vai conseguir ter liberação, né? Pra estar usando ele na prova, que tem toda essa questão por ser atleta profissional. E eu acredito que, se não for ele, eu devo ir com o Carbon mesmo. Que é um tênis com placa, que agora eu consigo ter o real benefício realmente da placa, né? Não, porque eu fiquei um pouco inseguro de usar ano passado o Carbon devido à placa e eu não ter feito essa distância toda, né? Ah, O que vai ajudar, ajuda nas descidas, mas se eu quebrar, realmente quebra muito feio, né? A placa tem esses dois lados, né? Ou você corre muito bem ou ela realmente te quebra.
Nesse
né?
longo, você fez 50, você usou o quê, por exemplo?
Daí é, você é piso, já usou o carbon, né?
Já usei.
É piso natural, né? Esse longo de 50.
É, daí eu uso... Eu tento mesclar um pouco o treino ali, né? Até pra... Você acaba meio que perdendo o efeito da placa na terra, mas quando você pega o asfalto, você sente que é completamente diferente. Eu acabo mesclando os treinos terra e asfalto, mas...
Mas daí no treino acho que não é nem para buscar o benefício, é mais para se adaptar ao tênis.
Adaptar o tênis ao tempo de contato, né? De usando o tênis para que você se adapte ali e passar ali 5, 6 horas com o tênis, né? E não tenha problemas.
Legal. E a espuma do carbon, ela é melhor até porque ela tem um pouco mais, né, ali do que o se a gente for pensar em qualquer outro, sim, tirando o Float Max, né, mas os outros da fila são, tem um perfil um pouco mais baixo, então isso. Você tem que ter uma espuma um pouquinho maior, principalmente pensando na placa, né.
Com certeza, e eu acho que esse ano devo ir com tênis com placa, né, o carbon, devido a querer arriscar um pouco mais também, né? Então, como agora você já tem... Até porque todo mundo acaba esperando isso, né? Então, eu mesmo como atleta e até o público que acompanha, né? Então, a primeira prova foi um experimento. Agora
aprender
você,
um pouquinho
agora
ali,
você tem
né?
que, querendo não arriscar um pouco, claro, dentro do que você vem
da
treinando,
sua realidade,
da sua
né?
realidade, mas buscar aí um pouquinho de melhora, né? Um, dois segundos aí, que nem disse, vai dar uma diferença de tempo.
O fato de você ter ido bem ano passado, como que funciona... A questão da prova,
eles te chamam, tem cachê, como é que é?
Você tem, você
não precisa
paga
falar o valor, né? A gente sabe que você já tá montado na grana e tal.
Como se tivesse aí.
Como que é? Você tem inscrição garantida? Como que funciona?
Não, não. A Conrads acaba tendo isso, mas ela também é muito uma ação social, né? Então, as inscrições são revertidas para entidades, acho que são 5 ou 6 entidades que tem na África, diversos tipos, câncer de mama, crianças, então acaba revertendo muito isso, né? Então eles não fazem essa isenção de inscrição, por exemplo, né? Poucos casos, né, que acabam fazendo aí, mas eu acho que até por questão que a prova, né, tem essa coisa, eu acho que mesmo eu tendo, eu acho que arriscaria até... buscar alguma coisa, uma questão própria do patrocínio, alguma coisa para pagar, né? Que é uma coisa que eu acho que é um benefício para o público.
Não é lucro, né?
Não é um lucro, é
para fazer o bem.
É para fazer o bem, né? Tem toda essa questão. Aí a questão dos vencedores, eles têm essas questões de 5 primeiros, já um atleta renomado, né? Eu ainda não tive esse contato por ser 17º, né? Vamos ver, quem sabe no futuro aí a gente não melhora essa posição esse ano e nas próximas vezes a gente ganha um cachezinho para entrar.
Tomara, com certeza. A ideia é sair com o grupo ali e sentir, ou você vai fazer a sua prova 100% como você está pensando? Porque a gente sabe que dificilmente os 5 primeiros vão sair muito lento.
Isso.
Né? Mas daí depois tem aquele grupo ali. Como é que você tá planejando? Ou vocês não pararam, você e o Donizete não pararam para pensar ainda?
Já pensei assim, desenhando, né? Até esse longo que eu fiz domingo, né? Deu já uma noção do que, digamos assim, em termos de competição, né? O Laurindo, estando no dia perfeito, conseguiria fazer, né? Em termos de ritmo. Então a gente tem um ritmo ali de inicial. O pelotão vai acabar saindo, porque é inevitável, né? Até porque envolve muita coisa. A prova é televisionada, então tem equipes ali que colocam vários coelhos. Então a prova mesmo começa a partir dos 50 quilômetros. No começo ali você vê uns caras abrindo demais, é só para pegar algum desavisado ali, querer acompanhar, achar que tá muito longe, é só efeito,
eu
né?
Eu vi um relato semana passada, o relato é antigo, mas eu li semana passada do Alberto Salazar, quando ele ganhou, que ele falou que ele se assustou. Ele ganhou a prova, deu a largada, ele falou que tava lá e tal. A largada, ele falou, gente, ele foi ficando pra trás, ele falou, que loucura. Daí ele falou que foi passando, ele acabou ganhando a prova, mas ele falou que...
92, né? Acho que foi o ano que ele ganhou, isso. Né? Acho que foi 92.
Ele falou, ficou muito assustado com a largada, que é num ritmo alucinante. Ele falou que a palavra que usou foi meio que alucinante.
Por exemplo, ano passado... Olhei no relógio, o primeiro KM 3:40. Tava fora do ritmo que eu tava planejado. Eu falei assim, caramba, e só via a gente me passando. Caramba. Eu falei assim, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Porque assim, só que daí depois...
Ele falou que ele ficou muito pra trás, que ele perdeu o pessoal de vista. E aí foi passando. Incrível.
É, a prova, assim, ela tem viradas, assim, absurdas na prova. Porque a pessoa errou... É porque também é uma prova muito longa, né? Então, se você não tiver ciência em fazer a sua prova, querer correr a prova do outro, e você não sabe, né? Então, os atletas sul-africanos, principalmente, têm muito jogo de equipe, né? Então, para eles, é uma boa premiação. Sim. E é o status, né? Que seria a nossa São Silvestre. Então, para eles, vencer uma prova dessas é algo único,
né? Tem de tudo, né? Tem aquele... Tem o que...
Tem o perdido.
Tem o perdido e que corre mesmo, porque o cara correu a vida inteira e corre bem, então ele sai ali. Tem aqueles caras que são os coelhos, tem o cara que vai fazer um treino numa prova, porque, não vou fazer... Ah, vai lá, vai correr 30K, e o cara vai ser para 3:10, 3:5, 3:20, 3:30, sei lá.
Passei na TV.
Exato, passei na TV, mostra patrocínio, né? Tem de tudo ali.
Tem tudo isso.
Não teve o cara que fez em Londres o ano passado, né? Na maratona, que saiu correndo e correu 800 metros lá na frente. Né? Ele correu 800 metros e parou. Não é que ele foi, não, parou.
Era só pra era dar só o sprint aparecer. Da vida. Né? Os 800 do Laurindo lá.
E sair bonito no Instagram, né?
Porque ele liderou. No final ele liderou.
Ele liderou a Londres, maratona de Londres, cara. Um puta field. Agora, tem alguma outra ultramaratona que tá no radar? Que você pensa assim, fala, putz, ou você o cara... Você é o Nato 2, você é o rei de Conrads, o príncipe de Conrads.
Eu gosto de viver muito o momento, mas pensando na minha jornada como atleta, né? Ainda eu quero fazer uma prova de 100K, que eu acho que até porque é a única, digamos assim, a 50 e o 100K são as únicas que a World Athletics valida, reconhece como provas e tem campeonatos mundiais, né? Então, a prova de 100K, acho que eu gostaria aí de, pelo menos... quem sabe, se Deus permitir, né, experimentar e fazer uma boa marca de pelo menos se aproximar do nosso grande Valmir Nunes ali, né, que é de 6 horas e 18, né? Eu acho que chegando ali numa casa de 6 horas e 20, eu estaria bem feliz para encerrar. É
assustador o tempo dele, né?
É assustador. Porque se você pegar ali, de 6 e 18, ele... Acho que seria terceiro no último Mundial, se eu não me engano, que foi um Mundial que acabou dando uma prova um pouco mais forte, né? Grandes resultados. Mas mesmo assim, ele seria ali terceiro, quarto, estaria brigando. Isso você fala de 20 anos praticamente, né?
Excelente.
O Laurindo tinha 10. Ele nem tava buscando medalha ainda.
Nem
sabia que era medalha ainda.
E ele já tava sendo campeão mundial.
É isso aí. E, de fato, tem muita prova legal, né, cara? Eu acho que tem muita prova bacana. Óbvio que... as ultras, elas são um pouco mais limitadas por conta de dinâmica, de logística, né? Porque, pô, você tem um lugar para você fechar 100 km, 80 km, 70 km, 90 km, não é tão simples. Então, muitas vezes, acaba indo até para a montanha, né? A ultra, ela é muito mais... O olhar das pessoas, normalmente, a ultra, o cara já te imagina no meio do mato. Né, correndo na trilha e tal, e não necessariamente um asfalto como é Conrads, como tem várias outras provas que acontecem. Mas ainda assim, ainda tem bastante prova. É uma comunidade que vem crescendo, Laurindo? Como é que você vê isso?
Cara, eu vejo que sim. Tem bastante gente migrando, até por questão do desafio, né? Acaba o pessoal se acostumando com a maratona e acaba, putz, e agora? O que eu vou me desafiar, né? Então você vê que tem muita gente pensando nisso, ou... Se não tá pensando, tá começando até uma ideia,
que
né?
Não fizeram igual você, só que num prazo que eu e a gente acha que é errado, que é muito mais acelerado.
E sem a capacidade física, né, atlética que ele tem. Porque isso é uma coisa que às vezes a gente... pra quem não sabe, pra fazer o Conrad, você tem que ter uma maratona ali no último ano e tal. Isso. Mas o tempo é muito tranquilo pra se conseguir, né? Acho que, se não me engano, é só 4 horas e 50, 5 horas, alguma coisa assim.
4:50, né? Corte máximo.
O corte máximo. Então, assim, pô, assim, querendo ou não, se você tá correndo 10, 12 quilômetros, pô, você vai sofrer um dia, você faz uma maratona ali, faz um corre-caminho, você vai completar para esse tempo, né? Para quem corre a 5 por mil, não precisa nem correr muito mais rápido. Então, você vai conseguir. Então, não é a dificuldade de você estar lá, mas eu acho que é o processo que você tem que fazer, a desenvolvimento do seu corpo, né? De toda adaptação que tenha que ter, porque, cara, não adianta... Lá também vale correr e andar, mas assim, é ingrato a prova, assim, quando eu fui fazendo, fui no carro da organização, cara, é um catalixo tão triste, cara, que você vai pegando as pessoas ali, sabe, e é no meio do nada, né, o Laurindo vê, óbvio, é muito legal porque tem muita gente que vem, para carro, motorhome, faz churrasco no meio do caminho, tal,
a estrutura. Né? O ambiente fica legal, né? Mas é.
Mas é legal se você tá bem. Se você não estiver bem, você tá no meio do nada. É. No meio do nada, assim, não tem. Ah, cidadezinha. Não, você não passa em cidadezinha. Você passa, acho que em uma ou duas, não é isso?
É, isso aí. Acho que mesmo que tenha algum comércio, alguma coisa que diz assim, ah, não, dá pra se salvar aqui.
Não,
acho que
é uma, eu paro duas, aqui, espera aqui, não. Você vai parar no acostamento de uma estrada. Ah, uma estrada vicinal? Piorou, porque não é uma autoestrada, né? Então, pô, é um negócio que vale a pena, acho que você construir ao longo dos anos isso daí. Pô, tem vontade de fazer? Lindo, demais. Mas acho que vale a pena você construir, meu, coloca ali uns 4, 5 anos pra frente, prepara o corpo, prepara a cabeça, porque de fato tem que ser gostoso. Eu acho que tem que ser uma coisa muito optativa, né, Laurindo, de você. O sofrimento já vai existir, mas ele pode existir num grau de... desse tamanho ou desse tamanho, né?
É, realmente, é bem isso. Eu acho que é muito de sentir, né? Eu sempre gostei, por exemplo, trazendo agora pra minha carreira, né? A maratona, a ideia minha era de ter estreado ali em 2015, buscando tentar o qualify, né? O índice, pelo menos, né? Que era, se não me engano, dos 18 alto, alguma coisa assim, para os Jogos do Rio. Só que eu não me senti, é isso que você falou, você se sentir disposto a pagar o preço do sofrimento da preparação, né? Então, acho que é isso que a gente vê muitas pessoas cometendo esse erro, né? Então, eu fiquei ali de 2015, eu fui estrear em meados de 2017 a minha primeira maratona, né? Até me sentir bem. Então, você deixar esse processo, não, agora realmente eu tô disposto a pagar o preço e ver como que é realmente aumentar esse volume, né?
Ser paciente, né?
É. É, e às vezes você encurta a sua vida útil, de forma atlética, muito, né?
Sim.
Né? Por sim. Você, não digo nem só Conrad, né?
Assim, sim, a gente tem.
Pode ser maratona, casos, né? Quantas pessoas que, quero a todo custo, vai, não sei o que lá, e daí você olha, passou, e não é que ele não quer, ele até gostaria de continuar treinando. É. Mas, pô, às vezes machuca um tanto, o cara tem que ficar um ano e meio, dois anos parado. O próprio Adriano Bastos, né? Ele fala, né? Que ele ter feito Conrad foi o que antecipou. Um fim de carreira profissional dele. Ele nunca foi um atleta de 2 horas e 10 a maratona, mas foi no Mundial, meteu 2 horas e 15, né? O Mundial em Berlim. Pô, foi pra Conrad. E ele mesmo falou, cara, a agressão que aquilo foi pro meu corpo antecipou. E você imagina que ele, comparado a um atleta amador, a capacidade dele já é muito além do que a gente, né? Do que nós amadores temos. Então você imagina o que não é agressivo pra quem é aquele cara, ah, não, eu vou. Ah, eu vou aí. Você fala, cara, calma.
Espera, né? Calma, né?
Respira, campeão. Respira, tem a vida inteira pela frente aí. E eu não sei se você chegou a reparar lá, né, Laurindo, mas muita gente local e de todos os tipos, né?
Todos os tipos.
O gordinho, o mais velhinho, o que anda mancando.
Com roupa de qualquer jeito.
Cara, quando eu fui, os caras fazendo, saltando agachamento com salto, fumando antes de largar. Um frio, mau frio. E eu olhava aqui, falando, não é possível, cara.
Abre
daquela expectorada. Mas e, você olha de tudo, e daí vem, e eles, né, eles são, vem o Xoxolosa lá, e eles cantando, e todo mundo entra naquele clima ali, mas você vê, e a gente foi pegando, tem cara que corria 5 km, parava, mas eles querem fazer parte da festa ali. Né?
E acho que meio que cultural, né? Que nem você falou. O porteiro do Airbnb que a gente ficou, ele tinha feito 12 vezes a Conrad já.
Caramba!
O porteiro.
Não, lá é assim, se você é da região, se você é da região e você nunca correu, você é o estranho.
É.
Ali é o cobrador do ônibus, é o porteiro de não sei aonde, é o garçom de... E de fato é isso. Tanto que a gente tava em Durban, e o pessoal do hotel... Eles avisaram no ano que a gente foi que ia ter menos pessoas trabalhando no hotel porque eles estariam correndo.
Cara, mal comparando aqui, demais, a pessoa, né, aqui de São Paulo que nunca correu, vai na descida lá no Pacaembu, fica ali vendo o show de horror que as pessoas...
Na São Silvestre.
É, era São Silvestre, isso. A pessoa desceu, chegou lá embaixo, que ela viu roubada que ela entrou.
Já para ali na banca do Pacaembu, já
aí
fica
começa
por ali.
A andar, tem que andar mais 12, 11 quilômetros. Agora você... Porque na TV, todo mundo conhece, o Brasil inteiro sabe que é a São Silvestre. Puxando para a África do Sul, todo mundo sabe que é a Conrad. Deve até aparecer cada perdido que eu fico imaginando, cara.
Ah, com certeza. Entendi tudo, sim, entendi tudo. Mas eu acho que é uma festa, né? Óbvio que o o espaço e a pegada que o atleta profissional vive ali nessa prova, ela é totalmente atípica do que o amador está ali participando. Né? Eu acho que numa maratona comum, a rotina do amador ela é muito mais próxima do profissional do que numa ultra maratona.
Sim, também acho.
Porque você vai ter um amador ali que corre bem, que vai correr 150 km na semana. Não é, é a minoria, mas você tem. Agora, você tem um amador perto do que um cara como o Laurindo faz para uma ultramaratona, é quase impossível.
Não, muito difícil
mesmo. É muito diferente, né, Laurindo?
Você pega, assim, pelo menos os amadores que eu conheço que já fizeram a corrida, é muito... Eles acabam mesmo com a preparação da maratona, né?
E aí põe mais dois, três longuinhos ali e é isso.
Dobrar ali só vira tudo completamente diferente. É difícil.
Porque o dia a dia é muito diferente, né? Que nem você falou, pô, você fazia 230 e poucos quilômetros, você fez, agora vai fazer 240. Você fala, pô, você vive pra isso. E não é que é fácil, não é. Sim. Mas você vive pra isso, né? Você acorda, você treina, você volta, come, dorme, treina de novo... Né, dois treinos, três treinos no dia, o teu corpo foi preparado para aguentar esse volume. O amador, ele não tem isso. Ele não tem nem mais tempo para poder treinar muitas vezes. Né? E não tem a capacidade atlética para assimilar essa carga.
30 num dia, 50 no outro, que amador que consegue ter tempo.
Tempo hábil mesmo.
O tempo de 30 e 50.
Ó, pega 2 horas do seu sábado e pega mais 3, 4 horas, 5 horas do seu domingo.
Imaginando que geralmente o amador...
E na segunda trabalha.
Sim, então o amador ele pega o final de semana para resolver algumas coisas que só se resolve no final de semana. É. Ele vai comprometer o final de semana.
É difícil, bem difícil, bem difícil. Então é isso, Laurindo. Obrigado, cara, por ter vindo. 3 horas e meia de viagem para vir aqui falar com a gente. Parabéns, cara, por tudo que você já construiu. Moleque ainda, 30 anos, tá... Então, tem tempo ainda, cara.
Espero que tenha mais alguns anos aí, né, de carreira aí, que a gente possa vivenciar muitas coisas legais aí.
Cuidando do corpo também.
Que o esporte realmente transforma, né? E a minha vida não foi diferente, né? Eu acho que de todos nós aqui que amamos o esporte, a corrida principalmente, é um movimento transformador, né? Então, um prazer é meu estar contando um pouquinho dessa história, essa aventura aí, que é me tornar... um ultramaratonista, né? E se Deus quiser aí que a gente consiga, né, esse top 10 esse ano aí na Conrads.
Show de bola. Obrigado, cara.
Valeu.
Boa reta final pra você aí, que dê tudo certo nos treinos e lá na prova.
Valeu, obrigado, hein.
Valeu, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi Laurindo Nunes, um dos principais nomes aqui da ultramaratona brasileira, que está indo a Conrads mais um ano agora em 2023. Fica a nossa torcida para que ele melhore ali o tempo dele, que ele se sinta bem, principalmente, que esse que é o caminho, porque a certeza do número que a gente fala aqui, a gente nunca tem, o plano é esse, mas a gente sabe que só o dia vai dizer. Então, espero que ele tenha uma jornada muito boa nessas próximas semanas, que a prova seja incrível para ele e para todos os outros brasileiros, todos os competidores que vão estar lá. Um abraço.